seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na sua Rádio Itaquera FM. Eu sou Emerson Ramos e aqui ao meu lado conto com a companhia de Rogério Neves. Tudo bem, Rogério?
Tudo bem, sim, Emerson. E você, ouvinte da Rádio Itaquera, que vem acompanhando a nossa série, sabe que hoje começamos o 7º programa da série sobre um dos compositores mais importantes da nossa música brasileira, Cartola.
Isso mesmo, Rogério. Para sempre Cartola. Quanta emoção, né? A gente está vivendo juntos ao conhecer, ao relembrar a trajetória pessoal e musical desse grande nome da música, grande nome das artes. E a gente vai relembrar aqui um pouquinho do que a gente falou no último programa, né, Rogério?
Vamos sim. No último programa, vimos que Cartola ficou entrosado com o rádio. Ele se apresentava em diversas emissoras ao lado de outros sambistas e até chegou a apresentar um programa chamado A Voz do Morro, pela Rádio Cruzeiro do Sul, em parceria com seu amigo Paulo da Portela.
Foi nessa época que a esposa do Cartola, a dona Deolinda da Conceição, faleceu de um ataque do coração. O Cartola ficou realmente muito triste e também se arrependeu por não ter correspondido ao amor que ela sentiu e dedicou a ele.
Paralelamente, seu relacionamento com o presidente da Mangueira não estava bom. Ao contrário, Cartola tinha sérias desavenças com ele porque não concordava com a forma de Hermes Rodrigues administrar a escola de samba.
Em 1948, Cartola começou a ser deixado de lado na escola de samba, pois a composição O Vale do São Francisco, em parceria com Carlos Cachaça, não rendeu para eles o campeonato naquele ano. Diziam que o Cartola estava ultrapassado.
Aborrecido por seu samba não ter sido escolhido para o desfile carnavalesco do ano seguinte, o compositor resolveu sair do Morro da Mangueira e abandonar tudo. As filhas, já adultas, não precisavam mais da sua presença. Então ele foi morar longe, mas com uma novidade. Um novo amor.
Cartola se apaixonou por Donária, uma mulher casada, cujo marido e também o filho eram envolvidos com o tráfico de drogas. A mulher era dona de uma casa de prostituição na rua Marechal Floriano, zona central do Rio de Janeiro.
Com Donária, Cartola viveu em Nilópolis e depois numa favela do bairro do Caju. O relacionamento durou aproximadamente 6 anos, mas não foi feliz. Aliás, ao contrário. Isso porque era uma relação turbulenta, cheia de brigas constantes, traições de parte dela, ciúme de ambos.
Donária teve uma influência negativa na carreira e na vida de Cartola por um tempo. Angenor abandonou a música, ficou mais magro, perdeu os dentes, contraiu todas as possíveis e imagináveis doenças sexualmente transmissíveis na época e a rosácea se agravou, deformando o nariz dele com inúmeras erupções bem escuras.
No Morro da Mangueira, sua enorme ausência transformou-o de fato em passado. Acreditavam, inclusive, que ele havia morrido. Ele só conseguiu trabalhos modestos, como o do lavador de carros e vigia de edifícios. Nós pedimos para o produtor musical, arranjador e multi-instrumentista de cordas, Leonardo Sogabi, para nos detalhar por que Cartola ficou praticamente desaparecido nesta fase da vida. Fala com a gente, Léo.
Bom, com certeza foi uma combinação de algumas circunstâncias aí, né, da vida pessoal dele. Ainda jovem, assim, né, na mocidade dele, ele tinha um certo renome. Um certo não, ele tinha um renome como compositor, né? Ele teve músicas gravadas pela Carmen Miranda, pelo Francisco Alves, Mário Reis. Ainda assim, apesar desse sucesso, ele não conseguiu nessa época, ainda jovem, gravar um disco próprio, né? Então, de alguma maneira, ele não pôde também se jogar de cabeça nesse mundo de música, de viver da música, né? Ele não podia deixar de fazer os trabalhos que ele fazia para sobreviver. Então, ele trabalhava como pedreiro, como vigia, como lavador de carro, né? O que, obviamente, dificulta muito a vida de alguém que quer se inserir no circuito musical, né? Mas além disso, ele também ele também teve muitas doenças, né? Ele teve uma meningite que deixou ele muito tempo debilitado e afastado, assim, do convívio social, né? É, tem músicas dele que falam disso, né? Que fala que ele... que por onde ele passa as crianças olham para ele e acham que ele parece um fantasma, né? Mas acho que... eu imagino que o fator decisivo, assim, para esse afastamento foi o alcoolismo, né? Que não deixa de ser também uma doença. Mas que... foi uma questão que perdurou por muito tempo, assim, na vida dele e que... com certeza aumentou, assim, esses períodos de retração, de afastamento, né? De instabilidade psicológica, psíquica. E com certeza contribuiu muito para ausentar ele, assim, da vida pública, né? Então, eu acho que é isso. Muita gente em entrevista fala que quando ficava sabendo que o Cartola estava morando aqui ou acolá, né, ficava surpresa, porque achava que ele tinha morrido, né? Então ele realmente ficou desaparecido por muito tempo. Mesmo acho que do meio musical, assim, né, de quem estaria mais ligado na presença dele, assim. E eu acho que teve muito a ver com essas questões aí que eu falei.
Por outro lado, além de todos esses problemas pessoais, a gente também precisava levar em conta o contexto da época. Ser músico no começo do século passado era muito difícil. A falta de estrutura e o preconceito com o samba colaboraram para essas dificuldades do artista Cartola.
É por isso que a gente pediu para quem entende muito do assunto, no caso o professor Vitor Pavan, músico e produtor musical há mais de 16 anos, explicar para a gente como o cenário da época também colabora para essa fase do esquecimento de Cartola.
O ponto principal para entender isso, porque muita gente já pode pensar que um artista cair num ostracismo, num período de dificuldade, significa que ele não soube gerenciar a carreira. Mas, de novo, né, a gente está falando de uma época... bem diferente, né? Ainda existem essas dificuldades, né, para artistas, mas a gente está falando de uma época em que nem tinha acontecido o boom ainda do rádio, né? Que foi ali meados dos anos 30, 40. Então ele é de antes, um pouco antes ainda dessa época, né? Então a gente está falando de uma época em que o músico não tinha nada estruturado, né? Então ele não tinha contrato com gravadora. Não tinha um empresário, não tinha, sabe, nada disso era formal, né? Então o músico vivia muito da força do trabalho dele imediato ali, né? De tocar em roda de samba, do trabalho imediato, né? Ele não tinha como, por exemplo, não tinha como uma música dele virar trilha sonora de um filme, uma coisa assim, né? Então, principalmente esses músicos de comunidades mais pobres, né? De coisas mais locais. A gente tá falando dessa época, né? Então era... gravar era muito difícil nessa época, né? Porque era muito precário, né? O Brasil não tinha essa estrutura. Então eram poucos músicos que conseguiam gravar. Então ele passou por tempos difíceis antes dele ser redescoberto, né? Vamos dizer assim. Ele até parece que trabalhou em outras coisas, né? Trabalhou fora da música, né, para sobreviver, mesmo depois de já ter composto, tocado, ser localmente conhecido e tudo, né? E aí ele acabou sendo reconhecido mais tarde, né? A gente está falando aí dos anos 60, 70, quando ele começa a ser redescoberto, vamos dizer assim, né? Que essa velha guarda do samba começa a ser mais honrada, né? E é uma cultura que a gente tem até hoje, né? Da velha guarda do samba, né? Então ele, nessa época aí, anos 60 e 70, que parece, né, que o grande público começa a descobrir, né, a música dele, né? Então antes disso ele não teve essa evidência de tocar no rádio, Era mais aquela coisa, como eu falei, né, imediato ali, era a roda do samba, pessoal, a pessoa ia lá assistir, né? Então não existia esse alcance midiático, né, do rádio e tudo, né, desses contratos que os músicos um pouco depois começaram a fazer, né? Então acho que isso passa muito pelo contexto da época também, né, e não só não era culpa dele isso, né? Exclusivamente dele, né? Então ele vivia num contexto social muito desfavorável, econômico, né? O samba ainda não tinha essa coisa de gravador, de contrato, de direito autoral. Isso ainda era muito incipiente, né? Nessa época. Então ele acabou ficando restrito, né? A música dele ficou restrita ali naquele começo às pessoas que tinham esse contato mais direto com a música dele, né?
Olha, tem uma música muito bonita do grande Cartola que revela uma profundidade psicológica desse grande artista, porque ela entrelaça sentimentos humanos com elementos naturais, mas principalmente de disfarçar a dor para não revelar a tristeza.
E querendo esconder toda essa dor, é que esse gênio da música transformava sofrimento em poesia. Vamos ouvir agora a canção Disfarça e Chora, composta em parceria com Dalmo Castelo, que narra uma desilusão amorosa marcada pelo abandono.
Disfarça e chora, aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outro. Oh, triste senhora, disfarça e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo seu pranto cair no momento mais certo. Olhar gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. E seu pranto, a triste senhora, vai molhar o deserto. Chora, disfarça e chora, aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou a escola por outra. Oh, triste senhora, disfarça e chora, todo pranto tem hora. E eu vejo seu pranto cair no momento mais certo. Olhar gostar só de longe, não faz ninguém chegar perto. E o seu pranto, a triste senhora, vai molhar o deserto. Vai molhar o deserto. Vai molhar o deserto.
Que beleza, né, gente? Que beleza! Olha, Rogério Neves, é muita densidade poética. E foi nesses tempos difíceis que o Cartola passou alguns anos. Ele estava num estado lastimável, entregue à bebida, estava desdentado, sobrevivendo praticamente de bicos.
Mas a entrada em cena de uma nova e definitiva mulher em sua vida alterou totalmente o seu destino.
É isso que a gente vai acompanhar juntos no próximo episódio. E eu espero que você, que acompanhou com a gente até agora, tenha gostado e conhecido mais sobre esse grande artista da nossa música brasileira. A você um grande abraço. Até o próximo episódio.
Você ouviu o sétimo programa da série Para Sempre Cartola, aqui na Rádio Comunitária Itaquera, FM 87,5, no site ricitaquera.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou Emerson Ramos.
Eu sou Rogério Neves e nós esperamos por você no próximo programa Para Sempre Cartola. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Este programa foi realizado com apoio da 9ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Música.